Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta do programa de hoje, marco temporal e os ataques aos povos indígenas. Para conversar sobre, recebemos o advogado indígena Luiz Eloy Terena. O Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da tese do marco temporal. Caso seja aprovado, os povos indígenas só poderão reivindicar as terras que já ocupavam antes da Constituição de 1988. Apesar da suspensão do julgamento, a ameaça do marco temporal continua cercando os povos indígenas. Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Dunker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Luiz Eloy Terena é advogado indígena. Ele é pós-doutorando na Escola Superior de Estudos Sociais, na França, e coordenador jurídico da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Luiz, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Olá a todos, olá Joel, muito obrigado. Eu que agradeço o espaço e a oportunidade por estar aqui falando desse tema tão importante para os povos indígenas do Brasil.
O que é marco temporal e a sua importância para os povos indígenas?
Olha, o marco temporal é uma interpretação jurídica, né, da Constituição Federal. Alguns chamam de tese jurídica, e ela é uma tese jurídica restritiva aos direitos dos povos indígenas. Aqueles que defendem essa tese, né, acreditam que a Constituição tenha reconhecido os direitos dos povos indígenas às terras que eles estavam ocupando na data de 5 de outubro de 1988. Que é a data de promulgação da Constituição Federal. Então, ela vem, na verdade, trazer aí uma interpretação jurídica restritiva ao que diz o texto constitucional, que reconheceu um direito originário, né, as terras tradicionalmente ocupadas, e a Constituição não trabalhou assim com elementos temporais, nem com data certa. Ela ganhou importância tendo em vista que é, sem dúvida, o principal argumento hoje utilizado para inviabilizar a demarcação de terras indígenas e também questionar terras que já foram demarcadas. Então, é por conta dessa repercussão extremamente negativa nos territórios indígenas que ela tem ganhado essa preocupação, né? Ela já vem sendo utilizada. Nós temos algumas terras demarcadas que já foram anuladas pelo judiciário com base nessa tese. E nós temos aproximadamente 829 processos de demarcação ainda pendentes de conclusão. Então, é por conta dessa dimensão que existe, né, e afeta diretamente os povos indígenas, que ela tem ganhado esse espaço também de preocupação por parte dos povos indígenas e da sociedade brasileira como um todo.
O julgamento do marco temporal foi suspenso devido a um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Essa suspensão pode ser considerada uma vitória para os povos indígenas?
De maneira nenhuma. Esse pedido de vista, na verdade, ele beneficia aqueles que defendem o marco temporal, beneficia o governo, que é a favor do marco temporal, beneficia o agronegócio. Isto porque este processo já está há mais de 10 anos tramitando no Poder Judiciário, e quando ele chegou no Supremo Tribunal Federal, em 2019, ele ganhou isso que nós chamamos de repercussão geral. Né? Quer dizer, o Supremo escolheu este caso para, a partir dele, tirar diretrizes para todas as terras indígenas do Brasil. Então, os povos indígenas têm pressa. Isso porque nós temos muitas comunidades acampadas em beiras de estradas, fundos de fazendas, muitas comunidades aguardando a demarcação de suas terras. E, enquanto isso, o agronegócio continua a explorar, continua a invadir, continua a usufruir desses territórios. Então, quem ganha com esse adiamento, mais uma vez, não são os povos indígenas. Pelo contrário, esse tempo, né, de espera, ele faz com que a situação de violação a esses direitos, eles se prolonguem no tempo. Então, os povos indígenas têm pressa e nós estamos, inclusive, enviando uma carta, né, aos ministros do Supremo Tribunal Federal, pedindo para que, tão logo, eles devolvam esse processo e concluam o julgamento.
Enquanto o Supremo Tribunal Federal julga o marco temporal, quase 6 mil indígenas acamparam em Brasília. Foram 172 povos de todo o Brasil unidos na maior mobilização da história do país. Neste período, também aconteceu a segunda Marcha Nacional das Mulheres Indígenas. O que representa esta grande mobilização?
Olha, sem dúvida, é a maior mobilização da história recente, né? Mobilização indígena em Brasília. Não é fácil, né, chegar a Brasília com tantas lideranças de diversas regiões do país. E isso se deve justamente por conta desse julgamento. E a dimensão que os povos indígenas trouxeram é o seguinte, que a política atual que está sendo implementada pelo governo de Jair Bolsonaro, ela é mais letal do que o próprio vírus, que fez com que estes povos e lideranças deixassem a segurança de suas aldeias e fossem se expor, inclusive, em Brasília, tendo em vista a importância do caso. Então, nós tivemos aí o acampamento Levante pela Vida, e logo em seguida, né, a marcha da segunda Marcha das Mulheres Indígenas. Foram mais de 20 dias consecutivos em Brasília. Nós sabemos que isso, para as lideranças indígenas, é cansativo, é custoso, mas defender a Constituição, defender as terras indígenas, defender o direito originário, foi uma decisão tomada pelas nossas lideranças. É por isso que, desde a Constituinte, não se viu uma mobilização tão grande e foi preciso fazer essa mobilização para sensibilizar o Supremo Tribunal Federal para colocar esse julgamento em pauta. E agora nós estamos clamando para que o Supremo dê continuidade.
Agora vamos ouvir uma música da sua escolha, Demarcação Já. Essa música foi gravada por 23 cantores, entre eles Maria Bethânia, Nando Reis, Gilberto Gil, Ney Mato Grosso, Arnaldo Antunes.
Olha, essa música ela foi gravada, inclusive, em homenagem à própria luta dos povos indígenas, e ela traz a palavra de ordem, né, das lideranças indígenas, e a Demarcação Já. Foi lançada em 2017, já estávamos no governo de Michel Temer, que também foi um governo extremamente nocivo aos povos indígenas, e ela expressa aí o maior desejo dos povos indígenas. O nosso sonho é ver os nossos territórios, os nossos direitos demarcados. É por isso que nós temos aí uma conjugação de artistas, né, de pessoas que são aliadas dos povos indígenas, e a música ela foi feita justamente para isso, para sensibilizar a sociedade brasileira para a necessidade de se respeitar os territórios indígenas, de se demarcar os territórios indígenas, respeitar a vida dos povos originários deste país.
Depois de mais de 5 séculos e de N ciclos de etnogenocídio, o índio vive meio a 1000 flagelos, já tendo sido morto e renascido, tal como o povo cadiveu e o Panará. Demarcação já, demarcação já.
Já que diversos povos vêm sendo atacados sem vir a ver a terra demarcada, a começar pela primeira no Brasil, que o branco invadiu já na chegada, a do Tupinambá. Demarcação já, demarcação já.
Já que tal qual as obras da Transamazônica, quando os milicos os chamavam de silvícolas, hoje o projeto de outras obras faraônicas, correndo junto da expansão agrícola, induz ao indicídio, vive o povo caiová. Demarcação já, demarcação já.
Já que tem bem mais latifúndio em desmesura que terra indígena pelo país afora, e já que o latifúndio é só monocultura, mas a TI é polifauna e pluriflora.
a demarcação já, demarcação já.
E um tratoriza, motosserra, transgeniza, e o outro endeusa e diviniza a natureza. O índio a ama por sagrada que ela é, e o ruralista pela grana que ela dá. Demarcação já, demarcação já. Já que por retrospecto só o autóctone mantém compacto e muito intacto, e não impacta, e não infecta, e se conecta, e tem um pacto com a mata, sem a qual a água acabará. Demarcação já, demarcação já.
Que não deixem nem terras indígenas,
nem unidades de conservação
abertas como chagas cancerígenas
pelas feridas da mineração.
E de hidrelétricas no ventre da Amazônia, em Rondônia, no Pará.
Demarcação já, demarcação já.
Já que tal qual o negro homossexual, o índio é tudo que não presta como quer. Quem quer tomar de tudo que lhe resta, seu território, herança do ancestral. E joga que ele quer o que é dele já. Demarcação tá, demarcação já.
Pro índio ter aplicação do estatuto, que índio seu rincão qual um reduto, e blinde-o contra o branco mau e bruto que lhe roubou aquilo que era seu, tal como aconteceu do Pampa ao Amapá. Demarcação lá, demarcação já.
Já que é assim que certos brancos agem, chamando-os de selvagens se reagem, e de não índios se nem fingem reação a violência e a violação de seus direitos de Humaitá ao Jaraguá. Demarcação já, demarcação já.
Pois índio pode ter iPad, freezer, TV, caminhonete, voadeira, que nem por isso deixa de ser índio, nem de querer e ter na sua aldeia cuia, canoa, cocar, arco, maracá. Demarcação já, demarcação já.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, marco temporal e os ataques aos povos indígenas, com o advogado indígena Luiz Eloy Terena. Terena, o que é ser um indígena na sociedade brasileira?
Uma pergunta difícil, né? É, ser indígena é ser diferente, né? Ser, ter sua cultura, seu povo, mas ao mesmo tempo ter esse desafio de transitar, né? Entre os dois mundos. Hoje em dia, ser indígena requer essa capacidade, né? Esse desafio de transitar entre o nosso mundo, né? Isso na universidade também, né? Entre os conhecimentos tradicionais, os conhecimentos científicos, né? A gente sempre tem transitado entre esses lugares, né? E é sempre um desafio para nós, não tenha dúvida.
Segundo o Instituto Socioambiental, o ISA, apenas 13,8% das terras do Brasil são destinadas aos povos originários. A aprovação da tese do marco temporal colocaria em risco, ao menos, 300 terras indígenas que ainda estão neste processo. Desde o início do mandato do atual governo, tem-se uma política de não demarcar mais terras indígenas. A aprovação do marco temporal seria uma vitória dessa política?
Com certeza. Não é à toa que o atual presidente Jair Bolsonaro defende o marco temporal. O marco temporal é defendido por setores da mineração, por setores do agronegócio, por políticos envolvidos também que representam esses setores. O marco temporal, ele inviabiliza, né, a demarcação das terras indígenas, ele abre possibilidade para questionamentos judiciais de terras já demarcadas, além de abrir caminho para esses empreendimentos que exploram, né, os territórios indígenas. É importante dizer que esse dado de 13%, às vezes também ele é suscitado por alguns dizendo, ah, os povos indígenas já têm terras suficientes, né? Mas é importante dizer que a maior parte das terras indígenas até o momento demarcadas, elas encontram-se na Amazônia brasileira. E nós temos muitos povos, especialmente no centro-oeste, no caso Mato Grosso do Sul, no sul do Brasil e no Nordeste, que ainda estão sem seus territórios demarcados. Então, não existe muita terra para pouco índio, né? O que nós temos é muita terra na mão de poucas pessoas. E é preciso também se respeitar toda essa diversidade territorial que existe desses povos. Então, é por isso que nós temos também trazido esses elementos que a demarcação de terras indígenas, além de servir para a proteção do modo de vida destes povos, serve também para a proteção do meio ambiente. Então, terra indígena, ela tem uma função essencial no equilíbrio da humanidade, no equilíbrio climático, e é preciso que toda a sociedade brasileira tenha também essa noção da importância dos territórios indígenas para todos.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com o advogado indígena Luiz Eloy Terena para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Dizem que a justiça tarda, mas não falha. Mas não é sempre assim. Muitas vezes, não poucas, a justiça tarda e falha. Especialmente no caso das chamadas fake news. Em verdade, uma indústria de mentiras em massa que são produzidas com o intuito de arregimentar adeptos para causas políticas variadas, ainda que essas causas geralmente tenham um matiz antidemocrático. A aparência é a de que a justiça tardou, ficou para trás, falhou barbaramente e agora tenta buscar uma saída para o buraco em que estamos metidos. De fato, a justiça permitiu e ainda permite que a comunicação oficial se dê por canais como o Facebook ou o Twitter. Representantes de poder, representantes do Estado, têm falado cotidianamente, inúmeras vezes ao dia, por esses canais e transformaram a comunicação pública, difundida pelo Estado, em um canal para divulgação de mentiras, meias-verdades, desinformação e, sim, discurso de ódio, tudo sob o pretexto do exercício da liberdade de pensamento, de opinião, de expressão de ideias, etc. O problema continua não sendo devidamente reconhecido. O Estado não desfruta ele próprio de direitos fundamentais. Esses direitos pertencem ao cidadão, à sociedade, que na maior parte das vezes servem-se deles para resistir ao abuso de poder do próprio Estado. Nosso maior problema no Brasil é que o Estado se tornou um canal difusor de mentiras. Esse é o ponto. A movimentação de alguns cidadãos em torno das mentiras em massa divulgadas pelas redes sociais não é tão nociva quanto a promovida pelos agentes do Estado. Outro problema é permitir que empresas ou cidadãos lucrem com a divulgação em massa de mentiras, o que estimula a criação e o desenvolvimento de um mercado da ilusão e do ódio. Nada disso se faz, ademais, às escondidas. Bolsonaro é um exemplo. Ele ocupa o máximo de espaço que pode, utilizando-se da função de presidente para espalhar mentiras, ou, na melhor das hipóteses, desinformação. A necessidade de reagir aos problemas da pandemia levou esse método a um limite até então pouco imaginado. Sim, aos blogueiros, os influencers, que atuam em uma parte do esquema, ao tiozinho ou à tiazinha que compartilham sem qualquer cautela toda a porcaria que recebem pelas redes sociais. Mas tudo isso é menos importante para o funcionamento do esquema do que a atuação dos representantes do Estado como produtores e difusores de mentiras. Tudo isso é menos importante também que os esquemas de financiamento. Agir efetivamente contra as fake news importaria em ir ao ponto. 1. Proibir que agentes do Estado sejam produtores ou difusores de mentiras e punir aqueles que assim atuem. 2. Acordar com as grandes empresas mantenedoras das chamadas mídias sociais a impossibilidade de remunerar e, assim, impedir que os esquemas de remuneração admitidos de qualquer forma estimulem economicamente práticas relacionadas à difusão em massa de mentiras. O tema é complexo, a agenda é extensa, mas ir direto ao ponto nos possibilitaria ganhar algum tempo para refletir e executar com mais calma todos os pontos dessa agenda, que precisa tentar, não se esqueçam, para a conservação do direito de crítica, das liberdades de pensamento, de expressão, da divulgação de ideias e a liberdade de imprensa. Interessante nesse contexto é que o STF editou a resolução 743 de 2021, propalando a finalidade de enfrentar os efeitos negativos provocados pela desinformação e pelas narrativas odiosas à imagem e à credibilidade do próprio STF, de seus membros e do Poder Judiciário. O ministro Fux, presidente da corte, justifica a medida dizendo que a desinformação, aspas, mina a confiança das instituições e prejudica a democracia, fecha aspas, ao comprometer a capacidade do cidadão de tomarem decisões bem informadas, com impactos sociais, políticos, econômicos e jurídicos de cunho negativo. O Supremo pretende, com isso, fundar uma iniciativa para contestar boatos ou desmentir notícias falsas sobre a corte e seus integrantes, com a publicação de notícias em uma página especial denominada #verdadesdoSTF. Observe-se que o STF tem atuado em diferentes casos que lhe chegam no tema das fake news. Mas a reação da corte só se tornou mais efetiva, aparentemente, na medida em que os próprios ministros passaram a ser alvo das campanhas de mentira em massa associadas à difusão do discurso do ódio. O STF, no meu modo de ver, Joel, chega tarde e não vai ao ponto. Por meritório que seja a #verdadesdoSTF, ela não tem a abrangência que o país precisa para tentar livrar-se da polarização política cuidadosa e reiteradamente fabricada pela indústria das fake news. O STF sabe o que acontece. Tem consciência do problema, sentiu na carne e tem muitas vezes demonstrado grande coragem para reagir. Mas dessa vez, com a #verdadesdoSTF, ao invés de defender os cidadãos e a sociedade, parece importar-se mais com a defesa da imagem dos seus próprios integrantes. Precisamos mais do STF. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Terena, como a população indígena pretende, a partir da não aprovação do marco temporal, conduzir esse processo de integração nessas terras que ainda estão em processo?
Olha, nós estamos muito confiantes de que o Supremo Tribunal Federal irá adotar uma posição contramajoritária, né, e afastar o marco temporal, reconhecendo o direito originário dos povos indígenas, porque a Constituição ela é categórica ao dizer isso, né? E há uma tradição na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de reafirmar esse direito originário. Claro que o Supremo declarando inconstitucional essa tese, nós teremos um desafio enorme pela frente, tendo em vista que muitas terras ainda estão pendentes de demarcação e vai ser preciso afunar e assumir o seu papel institucional de demarcar estes territórios. Então, nós sabemos que atualmente o processo de demarcação de uma terra indígena está submetida à jurisdição da FUNAI, ao mesmo tempo que a FUNAI atual ela está extremamente alinhada aos interesses do agronegócio, a esse perfil, né, do presidente Jair Bolsonaro. Então, nós teremos, sim, alguns desafios, mesmo depois que a gente conseguir, vamos dizer, derrotar o marco temporal. O primeiro deles, sem dúvida, é fazer com que a FUNAI volte a ter o seu papel institucional de defesa dos interesses dos povos indígenas e que dê aí a conclusão, né, desses processos demarcatórios. Alinhado a isso, é preciso também, por parte do governo, a elaboração de inúmeras políticas públicas voltadas, né, para a gestão territorial, mas uma gestão territorial respeitando aí a forma própria como cada povo, né, lida e se relaciona com o seu território. Não nessa versão que a FUNAI quer agora, a todo custo, implantar o agronegócio nas terras indígenas. Não, nós não queremos agronegócio, nós queremos sim conviver bem em nossos territórios, nós queremos sim fazer as nossas atividades produtivas, mas cada qual de acordo com a cosmovisão, com a tradição, com a cultura de cada povo. É preciso respeitar a autodeterminação desses povos.
A pandemia ampliou as dificuldades das populações indígenas. Nesse instante, qual é a maior preocupação?
A pandemia trouxe, de fato, bastante desafios, né? Dentre eles foi aí a necessidade de colocação de barreiras sanitárias nas terras indígenas. Depois nós tivemos a questão da vacinação, né, nas terras indígenas. E agora nós estamos com alguns desafios que estão postos. Um deles, sem dúvida, a pandemia ainda continua e nós temos ainda um índice muito grande de invasões de terras indígenas, tanto por parte de garimpeiros, quanto por parte, inclusive, de missões religiosas. Inclusive, eu quero aproveitar o espaço e dizer que, na última quinta-feira, o ministro Luiz Roberto Barroso concedeu uma medida cautelar numa ação direta de inconstitucionalidade movida pela APIB, ADI 6622, e proibiu, inclusive, o ingresso de missões religiosas em terras com presença de povos isolados e de recente contato. Isso porque essas incursões ilegais dentro das terras indígenas, elas são também vetores, né, do vírus, de disseminação do vírus. Então, nós temos alguns desafios. Combater as invasões das terras indígenas por garimpeiros, madeireiros e missões religiosas, que além de cometerem crimes, levam o vírus. Nós temos alguns desafios postos ainda no que tange à vacinação. Temos ainda indígenas que estão em contexto de terras não demarcadas ou em contexto urbano que não foram vacinados, sob o argumento de que são indígenas desaldeados, que é uma atitude, inclusive, racista por parte da Secretaria Especial de Saúde Indígena. E agora nós vamos levar também ao ministro Barroso a questão da dose de reforço, né? Nós já estamos tendo muitas pessoas, inclusive idosos, que foram vacinados na primeira leva com a dose da Coronavac e agora estão sendo vacinados pela Pfizer e AstraZeneca, mas isso não está sendo feito em relação aos indígenas. Pedir também uma determinação ao Supremo Tribunal Federal para novamente priorizar os povos indígenas, tendo em vista as vulnerabilidades epidemiológicas já comprovadas, né, em estudos que foram juntados no âmbito do processo no Supremo Tribunal Federal. São esses alguns dos desafios que nós estamos enxergando.
Faltou vacina para toda a população brasileira, sobretudo para as populações indígenas. Isso levou à contaminação de um número expressivo de indígenas no país.
Sim, o vírus se alastrou de forma muito rápida nas comunidades indígenas. Primeiro, por ausência de um plano efetivo de monitoramento e enfrentamento, que não teve, né? E mesmo depois, por uma posição extremamente negacionista. Então, essa posição negacionista que afetou, né, toda a sociedade brasileira, afetou de forma muito mais grave, né, os povos indígenas e quilombolas também, por conta da questão precária da estrutura do sistema de saúde que atende essas populações. Então, é importante também a gente sempre estar lembrando como o vírus, né, afetou de forma diferente essas comunidades e os povos tradicionais.
Outra grande dificuldade das populações indígenas é a sua subrepresentação no Congresso Nacional. Nessa mobilização, o que vocês pensam a respeito desta situação e como resolvê-la?
De fato, a questão da representatividade, né, nos sistemas estatais tem sido pauta do movimento indígena. Atualmente, nós temos apenas uma advogada indígena, né, a Joênia Wapichana, que é deputada federal pelo estado de Roraima. Mas, nas últimas eleições, o movimento indígena tem pautado cada vez mais a necessidade de se ter mais candidaturas indígenas. Isso nós tivemos já no último pleito eleitoral, que foi a nível municipal, com um número expressivo de lideranças indígenas concorrendo a cargos de vereador e da prefeitura, mas ainda há muitos desafios. mas isso está na agenda do movimento indígena e a gente tem buscado sensibilizar cada vez mais os próprios parentes, para votarem parentes, né? E também os aliados que nós temos, né, não indígenas, para também apoiar as candidaturas indígenas. Mas é um desafio que ainda precisará ser enfrentado por um bom tempo.
Terena, falando em aliados, por que não é fácil a população indígena sensibilizar o campo progressista para se colocar na agenda os problemas que envolvem os povos originários?
Isso tem sido um desafio. A gente tem buscado cada vez mais o diálogo e parceria com, né, o campo progressista da sociedade, chamando a atenção, né, para que essas mesmas estruturas políticas, econômicas que afetam os nossos territórios são as mesmas estruturas que afetam também no campo e na cidade, né? Então é preciso fazer uma agenda única, né, de luta. Os povos indígenas têm feito esse esforço, tanto é que nas nossas reuniões, nas nossas mobilizações, a gente tem sempre chamado, né, outros atores da sociedade para que somam junto com a gente nesse debate. Mas não tem sido fácil, mas já é uma coisa que está em trâmite. Quer dizer, essa questão de pensar os direitos culturais, os direitos identitários, né, sobre os territórios, como ele está também atrelado à questão do racismo, à questão da luta de classe, isso tudo são coisas que estão aí interligadas e é preciso a gente sempre colocar em nossa análise ampla, né, de reflexão da sociedade, esses argumentos. No caso dos povos indígenas, né, nós fomos os primeiros a sofrer o impacto da colonização e nós estamos resistindo até hoje. Então, nós acreditamos com essa experiência colonial, vamos dizer assim, nós temos muito a ensinar, né, e também muito a aprender no campo da resistência e dos movimentos sociais.
Vamos agora ouvir o professor Christian Dunker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Christian, para relaxar nesses dias de pandemia, evocar Baco, o deus do vinho, pode ser uma boa alternativa, mas também pode nos levar a exageros em relação ao álcool. Há um filme Drunk que fala um pouco sobre isso. Eu queria um comentário seu. Evocar Baco ou Dionísio, deus romano, pode ser uma alternativa boa, mas merece cuidados, né?
Como já dizia o Nietzsche, a gente invoca Dionísio ou Baco quando, assim, a vida se torna excessivamente apolínea, né? Excessivamente racional, bem proporcional, bem planejada. A gente sente falta da desordem de Baco, né? A vida verdadeira, ela vem com vinho. Aliás, in vino veritas, né? No vinho, a verdade. O que quer dizer isso para os antigos? A qualidade do vinho dado pelo anfitrião define a elevação do tema que se irá discutir. Próximas colunas, já terei aqui, Joel, a sua oportunidade de escolher o vinho para a nossa conversa, consequentemente, o nível de verdade que esperamos. Nesse filme, Drunk, Mais Uma Dose, de um diretor espetacular chamado Thomas Vinterberg, que participou, junto com o Lars von Trier, do Dogma 95, que era uma tentativa de retomar o cinema de forma mais naturalista, sem entrar nessa corrida maluca em torno dos efeitos especiais, os super-heróis, o cinema feito com restrições, como, vamos dizer assim, imitando a vida. Tá? Então, por mais que os filmes tratem de dramas profundos, eles usam a câmera com uma certa modéstia, com uma certa humildade, e também na abordagem dos temas. Nesse caso, né, Thomas Vinterberg tem um filme excepcional chamado A Caça, né, que é sobre a denúncia, a falsa denúncia de pedofilia, e agora esse filme que é uma denúncia, mas é uma denúncia muito inteligente, uma denúncia bem feita sobre os perigos e as virtudes do álcool. Né? Então, se tratam de quatro professores na Dinamarca, e que estão cada qual num momento assim de desilusão, de redução de expectativas com relação à vida, casamentos em vias de serem desfeitos, uma crise assim, de 40, 50 anos. E ela se dispõe, então, a fazer, além de uma pesquisa que efetivamente existe, né? não é uma fake news, é uma pesquisa que diz que nosso cérebro ele funcionaria melhor com 0,5 a mais de álcool no sangue. Que aconteceu um desvio de rota, né, na evolução da espécie, e nós tomamos menos álcool do que devíamos tomar. Né? Então, baseado nisso, que obviamente foi usado para justificar a barbárie, né, os quatro entram num experimento que vai mostrando como um pouco de Dionísio é essencial para a vida. Se recuperam, passam a se envolver com os alunos, dão aulas melhores... dão mais valor à vida, dão mais valor às relações com os outros. Isso a gente sabe, o álcool ele funciona como um desinibidor, ele funciona como um ativador do centro, portanto, de prazer. Você tem aquela satisfação, aquele corte, né, nas suas próprias porteiras. Mas também o filme mostra como a progressão nessa forma de vida vai levando a certas desagregações, desvinculações, e o que você ganhou na primeira rodada, né, mais uma dose, você vai acabando perdendo nas outras, mas não para todos. Isso é muito interessante. Né? Então tem aqueles que se saem melhor, aqueles que se saem pior desse experimento, né? Que faça um pouco de eco com o experimento do Bruce Alexander na década de 70, no Canadá, que mostrou que o uso de drogas ele está muito relacionado com a qualidade experiencial da cultura que você vive. Né? Então, uma forma de vida repleta de coisas atraentes, relações interessantes, variedade, aventura... Ela te protege de um uso, vamos dizer assim, mais dependencial, mais desvinculador, menos recreativo de substâncias psicoativas. Né? É isso que inspira os programas de redução de danos. Então, filme excepcional que ele mostra as diferentes trajetórias, ele não demoniza o objeto, né, o álcool, apesar de mostrar como nossa adolescência, nossa juventude, no caso ali do país escandinavo, está excessivamente atravessada pela mania de barco. Né? Mas também é um filme que termina com uma música sensacional, uma música que se tornou um sucesso inesperado. Né? É uma música que é um elogio à vida, que é um elogio à dança. Né? A gente vê, é raro a gente ver um homem dançando com tamanho fervor, com tamanho amor à vida, vamos dizer assim, como o tal protagonista desse filme. E, de fato, nós estamos saindo aí de uma pandemia e o processo que ele vive é bastante semelhante. Né? É um processo em que ele vai perdendo laços, ele vai se destruindo, depois ele começa a recuperar laços artificialmente e, no final... Ele se lembra que ele tem uma história de prazeres com a música e com a dança. E a hora que ele se reconecta com isso, muitas coisas ficam para trás e o amor se torna possível de novo.
Obrigado, Christian, e professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Na pauta do programa de hoje, marco temporal e os ataques aos povos indígenas, com o advogado indígena Luiz Eloy Terena. Um levantamento da organização Mapa Biomas mostrou que as terras indígenas representavam apenas 1,6% de todo o desmatamento registrado no Brasil nas últimas três décadas. Especialistas afirmam que as áreas indígenas preservadas na Amazônia são essenciais para regular a mudança climática. Terena, como o garimpo ilegal e a invasão de terras indígenas prejudica a proteção que esses grupos exercem nas florestas?
Olha, o garimpo é a expressão máxima de destruição de uma terra indígena e do meio ambiente. Né? Primeiro, por si só, ele já agride, né, o meio ambiente a partir da própria utilização do mercúrio, né, da derrubada de matas, da exploração dos rios. Então, aonde tem mercúrio, não tem vida. Pelo contrário, só tem morte. Então, nós temos denunciado isso. Às vezes as pessoas falam, ah, é apenas uma violação de direito territorial. Não, é uma violação do direito territorial, é uma violação do direito à saúde, porque contamina os rios, viola o direito à alimentação saudável, contamina os peixes e também traz uma série de problemas sociais e culturais para dentro das terras indígenas. O garimpo, aonde ele passa, né, não se tem mais vida. É por isso que quando as comunidades denunciam o garimpo, e elas vão para Brasília denunciar o garimpo, é por conta disso. Porque depois que ele chega, não há mais esperança, não há mais vida indígena. E o garimpo, ele é sinônimo de tudo isso. Agora, em maio passado, nós levamos ao Supremo Tribunal Federal uma petição para a retirada dos garimpeiros da terra indígena Yanomami e Munduruku. E em nossa petição ficou muito claro o avanço do garimpo nessas terras, promovendo a contaminação dos rios e dos peixes, destruindo o território, a mata, e também trazendo outros problemas de diversas ordens sociais para das terras indígenas, como violência, né, e abuso das mulheres e das crianças. O garimpo, ele não é autorizado, sob nenhuma justificativa, dentro das terras indígenas, e ele é essa expressão máxima da destruição. É por isso que nós não aceitamos o garimpo. Nenhuma realidade indígena é possível se conviver com o garimpo. O presidente Jair Bolsonaro até encaminhou para o Congresso Nacional um PL, um projeto de lei 191, para regulamentar essa atividade dentro das terras indígenas, mas não há como você compor o interesse do garimpeiro com os povos indígenas. Isso é uma coisa que não tem qualquer compatibilidade do modo como nós enxergamos o nosso território.
Como a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, vem atuando na defesa das populações indígenas?
Olha, atualmente a Fundação Nacional do Índio, ela não está atuando, né? Na verdade é isso. A FUNAI deixou de ser o que era antes. Foi criada e projetada para fazer aí a defesa dos direitos dos povos indígenas. Aliás, o Brasil é o único país do mundo que tem uma agência indigenista oficial, da estrutura que a FUNAI tem, do jeito que ela é. Nenhum outro país tem essa agência indigenista. E ela só existe por conta dos povos indígenas. Mas a razão de ser da FUNAI, na verdade, hoje está sendo atender, né, os interesses do agronegócio. Inclusive, na última semana, a Justiça Federal do Pará tornou réu o atual presidente da FUNAI, por improbidade administrativa, né, tem feito aí, adotado várias condutas em desacordo com a lei. Inclusive, nos últimos meses, tem se valido, né, desse instrumento para perseguir lideranças indígenas que são críticas ao governo Bolsonaro, além de abandonar a defesa dos povos indígenas. O exemplo mais claro é esse julgamento no Supremo Tribunal Federal. Quem opôs esse recurso foi a FUNAI. Só que agora, no momento do julgamento, eles nem apareceram. O advogado da FUNAI não compareceu ao julgamento nem para fazer a sustentação oral. Daí a gente já vê o nível, né, de atuação da FUNAI em detrimento dos direitos dos povos indígenas.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
O Timor-Leste foi o último país a discursar na 76ª Assembleia Geral nesta segunda-feira. A mensagem do chefe de Estado timorense foi apresentada pelo embaixador Carlito Nunes. Fechando os debates, o representante permanente timorense junto às Nações Unidas iniciou seu discurso lembrando das dificuldades impostas pela pandemia de Covid-19 nos últimos meses. De acordo com Nunes, o país vacinou cerca de 30% de sua população adulta, graças à ajuda de parceiros internacionais. Embora a imunização esteja avançando em Timor-Leste, Nunes lembrou que outros países de baixo rendimento imunizaram apenas 1% da população. Por esse motivo, o diplomata reforçou que a comunidade internacional deve agir para diminuir essa diferença, já que sem acesso igual às vacinas, muitos países não serão capazes de proteger as pessoas do vírus.
O meu país continua a apoiar a vacina como um bem público global, que precisa de ser acessível para todos. That needs to be accessible to everyone, incluindo países em desenvolvimento e de baixo rendimento e países em situação especial. A comunidade internacional deve abordar as lacunas de vacinação nos países de baixo rendimento, que apenas vacinam 1,1% das suas populações.
O chefe da delegação que participou do evento disse que ainda este ano o português deve ser um dos idiomas oficiais das Nações Unidas. Lembrando que o país faz parte da comunidade dos países de língua portuguesa, argumentou que o idioma ajudou a fomentar uma educação de qualidade e expandir conhecimentos.
Acreditamos que a língua portuguesa, que é falada por cerca de 280 milhões de pessoas em todo o mundo, em 2021. Poderia também ser considerada como uma das línguas oficiais da ONU.
Atualmente, as línguas oficiais da organização são 6: árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e russo. Carlito Nunes destacou ainda a preocupação timorense com o clima de tensão em Mianmar e no Afeganistão. O discurso ressaltou as mortes, o agravamento dos direitos humanos, a destruição de acampamentos e a obstrução do acesso a serviços básicos nesses países. As autoridades do país querem que todas as partes envolvidas resolvam as divergências através do diálogo e a reconciliação, a fim de alcançar uma solução pacífica e duradoura.
Na situação específica de Mianmar, Timor-Leste congratula-se como um mecanismo regional para enfrentar os desafios de segurança e socioeconômicos e aprecia o consenso de 5 pontos adotado pela ASEAN na sua última reunião de líderes. E no caso do Afeganistão, Timor-Leste gostaria de apelar ao respeito escrupuloso dos direitos das mulheres, apelar ainda ao respeito dos direitos dos afgãos e dos estrangeiros que desejam deixar o país.
Timor-Leste expressou apoio à estratégia Nossa Agenda Comum, lançada neste mês de setembro pelo secretário-geral António Guterres. A meta do Plano Global é dar uma resposta aos desafios atuais e futuros do mundo. O país contribuiu com $50 mil em apoio a esses esforços. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Vamos ouvir agora um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Na pauta do programa de hoje, marco temporal e os ataques aos povos indígenas, com o advogado indígena Luiz Eloy Terena. Segundo o Atlas da Violência, a taxa de assassinatos de indígenas aumentou mais de 21% entre 2009 e 2019. Nos municípios que têm terras indígenas, a taxa é de mais de 20% mortes por 100 mil indígenas. Onde não há terra indígena, esse número é de 7,7%. Já dados do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, ele aponta um aumento de quase 135% em casos de invasão a terras indígenas entre 2018 e 2019. Por que esse clima de violência está tão presente nas terras indígenas? Terena, o que vocês têm feito para defender as populações originárias?
Olha, o que nós temos observado desses dados é que essas violações, no caso, essa violência, né, contra a vida, ela acontece justamente no contexto de retomadas, de ocupações de terras, em que, tendo em vista a morosidade, a omissão estatal, as lideranças indígenas, por conta própria, ocupam, né, esses territórios, e travam ali, né, no campo, uma luta física, né, contra os posseiros, né? É, justamente nesse contexto nós temos um número muito grande de violência, né, e de assassinato sistêmico de lideranças indígenas. No ano passado, né, no início da pandemia, a APIB, juntamente com várias outras organizações indígenas e indigenistas, lograram êxito em peticionar ao Supremo Tribunal Federal um pedido para que fosse suspenso todas essas ações que visam anular terras indígenas, que visam também reintegrar posses. Então, são ações que são perpetradas contra a comunidade indígena para promover o despejo, que quando ocorrem despejos também, há uma situação de muita violência, né? E há, inclusive, indígenas que morreram já nesse contexto de reintegração de posse. E o Supremo Tribunal Federal, ano passado, reconhecendo, né, a esse contexto de violações, aliado também ao contexto da pandemia, suspendeu em todo o Brasil toda e qualquer reintegração de posse, todas as ações envolvendo anulação de terras indígenas, demarcação de terras indígenas, até que o julgamento do marco temporal no Supremo Tribunal Federal seja concluído. Então, esse é um dos aspectos. O outro é constante monitoramento de lideranças indígenas que nós sabemos que estão nesse contexto de luta pela terra, para que eles possam, né, estar sempre denunciando essas violações, mas que eles tenham também um mínimo de comunicação, né, com pessoas externas e possam estar informando. Então, hoje em dia, é uma realidade cada vez mais, lideranças indígenas conseguem ter aí, né, um acesso à internet, um WhatsApp, uma transmissão para fazer aí a denúncia dessas violações. Então, a utilização das redes sociais, das mídias e tecnologias tem sido também um importante aliado para as lideranças indígenas que estão lá na base mesmo, enfrentando o agronegócio, poderem fazer também as suas reivindicações e as denúncias a essas violações.
O Combo da Morte são pelo menos 5 projetos de lei que estão no Congresso Nacional, circulando no Congresso Nacional, que alteram as regras de proteção de territórios e povos indígenas, né? Eles favorecem a formação de latifúndios em terras públicas e minam a reforma agrária. Alguns restringem a demarcação de terras, liberam a mineração em terras indígenas, permitem a legalização de terras públicas. Isso tudo, como você disse, foi interrompido pelo julgamento do marco temporal.
Olha, as ações judiciais, sim, mas as proposições legislativas, não, né? E, inclusive, um deles é o PL 490. Esse PL 490, ele visa instituir o marco temporal pela via legislativa. Então, é por isso que nós estamos denunciando também essa mora, né, do Supremo Tribunal Federal. Pois, enquanto o ministro Alexandre de Moraes pede vista, né, para analisar o processo, a bancada ruralista no Congresso Nacional não para e tenta, a ritmo acelerado, aprovar o PL 490. Ou seja, é uma tentativa de antecipar o julgamento do Supremo Tribunal Federal e instituir o marco temporal lá pelo Congresso Nacional. E, com isso, mandar um recado claro, né, ao Supremo, de que a bancada ruralista, que é a casa do povo, né, como eles dizem, optou pelo marco temporal. Então, as medidas legislativas que estão tramitando no Congresso Nacional e que afetam os povos indígenas de forma negativa não pararam. Pelo contrário, estão tramitando em ritmo acelerado. É por isso também que a gente tem falado, né, para os ministros do Supremo, para que é importante que o Supremo julgue logo esse processo, né, e tenha aí uma palavra definitiva em relação ao marco temporal.
Esse clima de violência contra as populações indígenas já vem de algum tempo, né, e se intensificou no atual governo. Há também, como nós nos referimos agora, essa violência institucional desses projetos que estão tramitando no Congresso Nacional. Há algum trabalho institucional para que se defenda e se pare com essa violência contra a população indígena?
Sim, nós temos contado muito no âmbito do Parlamento Brasileiro com a Frente Mista, Frente Parlamentar Mista de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, que é presidida pela deputada federal Joênia Wapichana, deputada federal indígena, e ela tem conduzido aí um grupo de parlamentares que são aliados e sensíveis, né, à questão indígena. É claro que é um grupo de parlamentares minoritários, né, mas eles têm conseguido fazer aí uma incidência, um enfrentamento necessário, e inclusive denunciando, né, essas medidas retrógradas que estão ali no Legislativo. Então, sem dúvida, no âmbito legislativo, essa é a principal instância nossa, né, para a nossa representação. É importante dizer que, embora a deputada Joênia Wapichana seja do estado de Roraima, ela tem representado aí o interesse de todos os povos indígenas do Brasil. Nós fazemos questão de reafirmar essa legitimidade, tendo em vista os ataques recentes, né, que a deputada Joênia tem sofrido por parte de representantes do agronegócio, na tentativa de deslegitimar a voz da mulher indígena, da deputada indígena que está lá nos representando. Ela tem, né, com certeza, a legitimidade de todos os povos indígenas do Brasil, porque as questões que estão passando ali pelo Congresso não afetam somente os povos indígenas de Roraima, mas afetam todos os povos indígenas do Brasil.
Nós estamos caminhando para o final da nossa entrevista, Terena. O que mais importante você gostaria de deixar registrado sobre o marco temporal e as agressões que as populações originárias estão sofrendo no país?
Eu gostaria de aproveitar o espaço, né, e conclamar toda a sociedade civil, a sociedade acadêmica também que está nos ouvindo, para acompanhar as mobilizações dos povos indígenas nas redes sociais. Nós temos hoje a rede da APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que tem aí transmitido todos os dias as atualizações do que vem acontecendo no que tange à implementação da política indigenista no país, e chamar a atenção para que o julgamento do marco temporal não afeta somente os povos indígenas, né? O que está se decidindo ali é, na verdade, a opção do Estado brasileiro, uma opção de proteção desses povos e desses territórios. E hoje, né, nós temos assistido o impacto das mudanças climáticas, o impacto da pandemia também, quer dizer, como a vida da sociedade mundial tem mudado, tem se transformado, e isso está extremamente ligado à necessidade de se preservar, de se respeitar a vida, de se respeitar a biodiversidade. Então, esse é o principal recado que os povos indígenas têm dado para toda a humanidade. E é preciso que mais pessoas se juntem a nós nesse processo de sensibilização da sociedade brasileira.
Eloy, pandemia, marco temporal, assassinato de lideranças indígenas. Neste ambiente, qual é o seu maior medo?
Todas estão interligadas, né? Porque o marco temporal, a pandemia, o assassinato, para nós tudo isso é sinônimo de morte, é sinônimo de extermínio. Então é por isso que nós estamos lutando pela vida.
Qual a sua maior esperança?
É de ver os nossos territórios demarcados e os nossos direitos respeitados.
Eu agradeço a participação do advogado indigenista Luiz Eloy Terena. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a sonorização de Gabriel Iguti, pesquisa e roteiro Mariana Lima, edição Dagoberto Alves. E nós voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.